Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, desta terça-feira, 13 de julho. Lá fora hoje, 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como todos os dias, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Distúrbios e pilhagens prosseguem na África do Sul. Quase 100 pessoas morrem num incêndio num hospital no Iraque. A primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada à Angola. Pelo menos 150 mil pessoas à fome na Huila. Contentores com kwanzas apreendidos na prisão de oficiais da Casa de Segurança do Presidente no Cuando Cubango. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na África do Sul, prosseguiram hoje confrontos e pilhagens de lojas e centros comerciais. Os protestos, que se iniciaram na província do KwaZulu-Natal, após a prisão do antigo presidente Jacob Zuma, alastraram-se para a importante província de Gauteng, com pilhagens e confrontos nos arredores de Joanesburgo e no Soweto. 10 pessoas foram esmagadas por uma multidão que atacou um centro comercial no Soweto e centenas de outras atacaram armazéns e supermercados na cidade de Durban. Nesta cidade, a agência Reuters filmou camionetas com as matrículas encobertas a serem usadas para carregar bens da cadeia Game e várias lojas foram também incendiadas. Soldados do exército estavam hoje a ser aviados em carros blindados para diversas zonas do país onde a polícia se mostrou incapaz de controlar os distúrbios. Até agora, um total de 45 pessoas foram mortas, 19 em Gauteng e 26 no KwaZulu-Natal. A polícia disse que um total de 757 pessoas já foram presas. A ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa Nqakula, disse não achar que, de momento, seja necessário impor o estado de emergência. Forças rebeldes lançaram uma nova ofensiva na região de Tigray, na Etiópia, disse um porta-voz dos rebeldes à agência France Press. O porta-voz disse que forças de Tigray tinham atacado posições do governo na região de Raia, no sul de Tigray, tendo destruído o que disse serem divisões das forças governamentais. Não houve comentário por parte das autoridades federais etíopes e não foi possível confirmar as reivindicações dos rebeldes. O número de mortos num incêndio num hospital para doentes de Covid-19 em isolamento na cidade de Nasiriyah, no sul do Iraque, subiu para 92, segundo o Departamento de Saúde iraquiano. Uma investigação preliminar indica que o incêndio deflagrou ontem devido à explosão de um cilindro de oxigênio naquelas instalações destinadas a isolar os doentes infectados com o coronavírus, e que estes morreram por asfixia e outras causas, isto segundo a televisão estatal Al-Iraqiya. A imprensa local noticiou também que a explosão teve origem num curto-circuito nas instalações que não tinham sistemas de prevenção de incêndios, como detectores de fumo. O presidente iraquiano, Bahram Saleh, afirmou no Twitter que o desastre, disse, é o resultado da corrupção e da má gestão que subestimam a vida dos iraquianos e impedem o desempenho das instituições. A União Europeia apelou hoje às autoridades de Cuba para libertarem imediatamente todas as pessoas, manifestantes e jornalistas, que foram detidas nos protestos de domingo contra as autoridades de Havana. O porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano, disse que a detenção de jornalistas é absolutamente inaceitável. Hoje, 2 dias depois de milhares de cubanos saírem às ruas em várias cidades para protestar contra a crise económica e pedir por mais vacinas e liberdade, o país está numa calma tensa, segundo a agência espanhola EFE. Cerca de 100 pessoas foram presas em Cuba após as manifestações de domingo, incluindo alguns dos mais destacados nomes dos movimentos dissidentes de Havana, de acordo com várias fontes. O serviço de internet foi cortado no domingo, a meio do dia, o que tem dificultado a circulação de informações sobre o impacto das manifestações populares. Nas horas anteriores ao corte dos serviços de comunicações por internet, tinham-se multiplicado nas redes sociais denúncias sobre repressão e violência policial sobre os manifestantes este fim de semana. No Afeganistão, rebeldes talibã avisaram hoje que se a Turquia prolongar a sua presença militar, as suas tropas serão consideradas ocupantes e serão alvo de ataque. Os Estados Unidos pediram à Turquia para garantir a segurança do aeroporto de Cabul, depois de todas as tropas americanas e da NATO se retirarem do país no final do próximo mês. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse no fim de semana, sem dar pormenores, ter acordado sobre os parâmetros de como se assegurar e administrar o aeroporto. O ministro da Defesa turco disse hoje que a Turquia concordou com alguns pontos da proposta americana, mas que as negociações continuam. O aeroporto é considerado vital para a permanência de missões diplomáticas e organizações de ajuda no Afeganistão após a retirada americana. Entretanto, 4 civis morreram e 5 ficaram feridos hoje numa explosão na capital do Afeganistão, Cabul. A explosão ocorreu no centro da cidade no início da tarde. O bairro onde ocorreu a explosão é um dos mais frequentados de Cabul. Os Estados Unidos avisaram hoje que empresas que investirem na região de Xinjiang, na China, correm o risco de violar leis americanas devido ao uso de trabalho forçado nessa província chinesa. As autoridades americanas disseram que isso abrange mesmo ligações indiretas à rede extensa e crescente de vigilância eletrónica que a China mantém em Xinjiang, habitada pela minoria muçulmana uigur. O aviso segue-se ao anúncio na sexta-feira que 14 companhias chinesas e outras entidades tinham sido colocadas na lista de violadores de direitos humanos naquela província. O Parlamento britânico aprovou uma controversa proposta do governo do primeiro-ministro Boris Johnson para a redução de ajuda ao estrangeiro para 0,5% do produto interno bruto. A proposta tinha encontrado oposição mesmo dentro de membros do Partido Conservador no poder, incluindo a antiga primeira-ministra Theresa May. O primeiro-ministro disse que isso seria aumentado para 0,7% quando a Grã-Bretanha não necessitar de crédito para a governação diária e quando o nível da dívida começar a cair.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos agora para a Uila para falar de uma situação trágica, a fome. Pelo menos 150 mil pessoas estão agora afetadas pela fome nessa província e os números podem ser bem maiores. Teodoro Albano.
Os números são avançados pela Igreja Católica na região, que diz ter feito um levantamento nas comunidades para já em apenas 7 dos 14 municípios no quadro do lançamento de uma campanha solidária de recolha de donativos. O arcebispo metropolita do Lubango, Dom Gabriel Biling, perante a ausência de números oficiais de pessoas afetadas pela fome, receia que a situação possa ser bem pior.
As nossas paróquias enviaram para nós listas, neste momento apenas de 7 municípios, mas faltam outros 7 municípios, e nós vamos continuar a recolher, porque o nosso projeto, como está sendo anunciado agora, tem vários níveis. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo.
No Lubango, na capital da província, a fome começa a colocar vários grupos em situação de vulnerabilidade, com as crianças em particular, para além daqueles que fogem do interior em busca de comida. O administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, reconhece a gravidade da situação.
Estamos preocupados com o êxodo populacional que a cidade do Lubango está a sofrer. Verificamos hoje muitas crianças nas ruas, muitas crianças pedintes, crianças a exercerem atividades de engraxadores, enfim, muitos vulneráveis de várias ordens. Temos que aprimorar as políticas de proteção social.
Gambo, Xibia, Umpata, Quilens, Kipungo, Kakula, Matala e a capital Lubango estão entre os municípios mais afetados pela fome na província da Uila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No Quando Cubango, as autoridades confiscaram contentores com milhões de kwanzas e prenderam vários oficiais afetos à Casa de Segurança do Presidente. Coque Mucuta.
A Procuradoria-Geral da República deteve mais de 20 oficiais, entre os quais o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República, na província do Quando Cubango, confirmou a imprensa pública, porta-voz da PGR, procurador Álvaro João.
O mesmo foi detido e diligências continuam para se apurar outras pessoas envolvidas.
No ato da detenção foram também encontradas e apreendidas elevadas somas em kwanzas guardados em contentores. A operação da Procuradoria-Geral da República é liderada por oficiais do DINIAP de Luanda, que deverão permanecer em Menong, capital do Kwango-Kubango, durante os próximos dias. A PGR anunciou a 24 de maio passado que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas Angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. O chefe das finanças da banda musical do Presidente da República, o Major Pedro Lussati, terá sido detido em posse de duas malas com 12 milhões de dólares e 4 milhões de euros, supostamente a tentar sair do país. Na sequência das investigações, o presidente da República exonerou 7 oficiais da sua Casa de Segurança e demitiu o responsável máximo, chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. Coquimucuta, Luanda.
Em Malanje, o Tribunal Provincial penhorou 6 empreendimentos comerciais pertencentes à firma Zé 5 Limitada. Isto como parte de um processo de corrupção envolvendo o administrador municipal do Cacuzo e depois do proprietário da empresa não ter pago na totalidade uma caução de 110 milhões de kwanzas. O advogado diz que há um exagero, um abuso por parte das autoridades. Isaías Soares.
3 farmácias, igual número de mini-mercados, um centro médico e um instituto politécnico arrestados preventivamente estão sob a alçada da Caritas Arquidiocesana de Malanje como fiel depositário. O proprietário da empresa, Carlos Molo, arrolado num processo crime que envolve o administrador municipal de Cacuzo, Caritano Tinta, deveria pagar uma caução econômica avaliada em 110 milhões de kwanzas. O assessor jurídico da Cezinde Limitada, Alberto Cumbe, afirmou esta segunda-feira haver interesses políticos e excesso de zelo do Tribunal Provincial de Malanje ao confiscar os bens, apesar do empresário ter pago um quarto da fiança, correspondente a 30 milhões de kwanzas do valor global.
Daquilo que se estima ser o prejuízo, que nessa altura a PGR diz que as empresas locais têm causado ao Estado, são meras alegações. Estamos perante um juízo de probabilidade. É muito, muito, muito ínfimo em relação aos bens que foram arrestados. Estamos a falar de um bem de mais de 300 milhões de kwanzas, quando nessa altura o que se falta pagar ao Estado são 80 milhões de kwanzas.
O jurista Israel Silva afirmou ser um procedimento normal o arresto de bens.
É a providência cautelar ou a medida cautelar para que uma ação que se levará adiante não chegue no fim sem ter o resultado ou os efeitos pretendidos.
Israel Silva concorda que o confisco de bens pode estar ligado à lei de repatriamento coercivo de capitais no âmbito do combate à corrupção, em vigor no país desde 2018. O empresário Carlos Mulo foi detido em fevereiro deste ano, na sequência da instrução de um processo crime contra o administrador municipal de Cacuzo, Caetano Tinta, acusado pelos ilícitos de peculato, associação criminosa, branqueamento de capitais em concurso com violação de normas do plano de execução orçamental, consubstanciado na má gestão de fundos alocados para as famílias sinistradas e para execução das obras do PIME. As empresas do grupo Zecinde Limitada, arrestadas, garantem 100 empregos diretos salvaguardados até ao momento, apesar dos constrangimentos, garantiu também irmão de Carlos Mulo, Alberto Cumbe. O processo crime já foi introduzido em juízo para julgamento em breve. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
No Kwanza Sul, mais precisamente no Sumbe, há um grande problema. Utentes dos serviços de eletricidade devem milhares de milhões de kwanzas em contas não pagas. E isso pode criar problemas para a companhia de eletricidade. Esta está agora a tentar convencer os devedores a chegarem a um acordo para pagamento das suas dívidas. Fernando Caetano.
Para o chefe de departamento comercial daquela empresa, Fernando Jaime, disse...
Há um tempo para cá nós temos estado a notar a subida das dívidas por parte dos nossos clientes. A título de exemplo, nós estamos nesse momento com uma dívida superior a 3 mil milhões de kwanza. Refiro-me a nível do Kwanza Sul. Infelizmente, esse é um fenómeno que tem estado a acontecer ultimamente, né? As pessoas furtam seus pagamentos irregulares e procuram um mecanismo de criar novos contratos. A maior parte desses clientes são os tais que andaram a fugir às dívidas, pois são pessoas que têm dupla contratação. E essa dupla contratação, nós até referimos, temos que cortar o parceiro que apresenta os dois contratos. Eu acho que a maior parte dos casos é essa situação que está a acontecer. Então, não há necessidade de nossos parceiros fugirem às dívidas. As dívidas são negociadas. Nós temos procedimentos próprios para a negociação de dívidas. Quem estiver nessas condições deve se deslocar aos nossos balcões e é uma equipe preparada para interagir com os nossos parceiros, que não há necessidade. Nós gostaríamos de apelar os nossos parceiros a serem mais honestos, né? Porque a AMB é uma empresa pública e tem responsabilidades com os nossos parceiros. Logo, se não pagarem esse consumo de energia, deixam a empresa numa situação muito delicada.
Chefe de departamento comercial da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, Fernando Jaime, voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E do problema de não pagamento de energia no Kwanza Sul? Vamos falar de outro tipo de energia e outro tipo de problema. Vamos para Benguela, onde famílias vítimas das cheias de 2015 na província de Benguela, ainda sem habitações, perderam para uma empresa de construção civil a única fonte de sobrevivência, um espaço onde exploravam árvores para a transformação em carvão, agora vedado para a instalação de placas solares, disse o nosso correspondente João Marcos. A companhia terá prometido emprego aos habitantes dessa zona, mas dizem os habitantes, isso não foi até agora cumprido. João.
A inserção de membros da comunidade dos Cabrais nas obras que culminarão com a produção de energia solar para Benguela, a partir do terceiro projeto do género, foi a solução encontrada para acabar com o conflito de terrenos. José Maria, morador da zona, ao falar de dificuldades como alimentação, assistência medicamentosa e falta de água, disse que a empresa MCA, parceira do governo, não está a cumprir.
Já empregaram 60 pessoas a partir do Bióquio, nós sem nem sequer mas foi a semana passada que o nosso soba pegou em 3 pessoas do bairro para entregar todo o dinheiro do lado da tal MCA e foram aceitos também. Claro. 60 para nós só representa 3. As pessoas nesta altura não têm como a sobrevivência, é mesmo escassez, sobretudo na parte da alimentação. Está mal mesmo.
Das autoridades locais continuam a chegar promessas.
Dia 11 de maio nós mandamos vir o novo governador provincial para vir ver as condições péssimas do nosso bairro. Veio ver com uma caravana de quase 30 viaturas e promete que vai ajudar a dar a continuidade das obras.
O administrador municipal da Catumbela, Fernando Belo, explica, sem entrevista gravada, que o incumprimento relativo aos postos de trabalho vai ser motivo, daqui a uma semana, de um encontro com a operadora em causa, cuja direção se encontra ausente do país. De Benguela, João Marcos, voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, em FM. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. A convidada esta semana é a doutora Nádia Kabate. Vamos falar sobre febres hemorrágicas. Pode participar no nosso programa de várias formas. Pode fazê-lo via telefónica, enviando um vídeo, um áudio ou uma mensagem escrita para o nosso número no WhatsApp. E o número é mais 1-202-251-9466. Ou pode também enviar uma mensagem para os números locais da Voz da América. Envie o seu nome e número de telefone e nós depois contactamos. Os números da Voz da América em Angola são 932-348-698 ou 993-255-911. Agora vamos falar de cinema. Foi apresentado no último fim de semana a série angolana Macongo, que vai entrar na sua segunda temporada. O projeto vai trabalhar com 220 atores angolanos, muitos dos quais há mais de um ano parados devido à pandemia da Covid-19 que assola o mundo. Manuel José.
Mauete Paciência, o realizador, explica que para esta segunda temporada do Macongo, Na Mira da Lei, as várias séries são totalmente de direito angolano, contrariamente ao que aconteceu com o Macongo 1, comprado pelo sul-africano. Paciência diz que Macongo Na Mira da Lei, segunda temporada, vai ser rodado todo ele em Angola, mas o jovem cineasta nacional pretende uma projeção internacional.
Eu quero atingir o mercado internacional, quero alcançar as plataformas de streaming, por exemplo, as Netflix, Amazon, enfim. Eu quero levar ele para outros mercados mesmo e não ficar apenas para o mercado nacional.
Isto só será possível graças aos apoios conseguidos, e um deles é o do empresário nacional Edson de Oliveira. Macongo, que na língua materna angolana quer dizer problemas, pode ser uma maneira, segundo o empresário, de restabelecer postos de trabalho a vários angolanos que desde o ano passado não conseguem contratos de trabalho.
O princípio básico que temos por detrás é fazer com que as pessoas tenham comida em suas mesas. Antes das pessoas morrerem de fome, se tornam prostitutas, se tornam ladrões, burladores, aldrabões, trapaceiros, fora. Esse é um caminho a percorrer antes que a fome te mata. E resolvemos que era necessário abraçarmos esta sede, fazer com que as pessoas pudessem estar em massa, todos unidos para combater a criminalidade e deixar as pessoas um pouco mais despertas sobre o futuro.
As gravações do Macongo Na Mira da Lei levarão, segundo o seu realizador, Mauete Paciência, 180 dias e contará com a participação de mais de 200 atores angolanos, uns a atuar no mercado português, a maioria dentro do país. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar ainda com a ressaca babalace do Euro 2021. Já tinha sido anunciado o jogador do torneio, o italiano guarda-redes Gianluigi Donnarumma. Jogador jovem do torneio, Pedri de Espanha, o goleador do torneio, Ronaldo de Portugal. E agora foi anunciada a seleção do torneio e Ronaldo não está lá, é verdade. Estão 5 jogadores de Itália, 3 de Inglaterra, 1 da Dinamarca, um de Espanha e um da Bélgica. De França, nenhum, nem Mbappé, nem Pogba. E quem é que está na linha da frente desta seleção da UEFA? Lukaku da Bélgica e Raheem Sterling de Inglaterra. Ronaldo não está lá, não. O que pode para alguns ser uma surpresa, para outros a confirmação que Ronaldo já não é o que era, mas ainda marca muitos golos lá, isso é verdade. Ainda no que diz respeito ao Euro, uma notícia sobre Lando Norris. Ele não é jogador de futebol, é piloto de Fórmula 1 da McLaren. Foi à final do futebol e à saída do estádio de Wembley foi assaltado. Alguém notou o seu relógio, um da marca Richard Mille, edição limitada, com as cores da McLaren, que se vende por mais de 100 mil dólares. Um relógio por mais de 100 mil dólares faz parte da vida dos ricos e famosos, champanhe e caviar, como diria o outro. Lando Norris não sofreu nada fisicamente no assalto, mas disse um comunicado que está abalado. É, lá se foi o relógio de mais de 100 mil dólares. Basquetebol, em mais um jogo de preparação para os Jogos Olímpicos, a seleção dos Estados Unidos sofreu mais uma derrota. Perdeu com a Austrália 91-83. Isto depois de ter perdido com a Nigéria no sábado. A seleção australiana com 6 jogadores da NBA, portanto ainda mais jogadores no campeonato americano do que a Nigéria, mas esta derrota é sem dúvida mais um choque para a seleção americana. Tem mais um jogo de preparação contra a Argentina antes de partir para Tóquio. Obviamente que esta seleção americana não tem os seus melhores jogadores em campo, mas tem lá jogadores como Kevin Durant. Vêm possivelmente mais 3 jogadores que ainda estão envolvidos na final da NBA, entre o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks, mas esses se calhar só chegarão já próximo do início dos Jogos Olímpicos. Vão precisar deles. O resto do mundo, com muitos jogadores na NBA e com os seus campeonatos a evoluíram, parece que apanharam o comboio e já estão na mesma estação que a seleção americana, pelos vistos. O quarto jogo da final da NBA é amanhã. Phoenix Suns comandam Milwaukee Bucks por 2-1 E a seleção americana que vai para Tóquio quer sem dúvida que isto acabe o mais cedo possível para ver chegar os três reforços. Na nossa página no Facebook, Voa Português, nós temos lá sempre um tema e com perguntas para os ouvintes debaterem. E hoje o nosso tema e as perguntas visam a situação na África do Sul, onde, como os ouvintes devem saber, se tem assistido a uma onda de violência com pilhagens de lojas, mesmo em centros comerciais. Portanto, o nosso tema é esse, protestos na África do Sul acabam em violência. E, na sua opinião, é possível haver manifestações, protestar, sem entrar em confrontos? E, mais importante, o que é que leva às pilhagens numa manifestação? Porque é que os manifestantes pilham lojas e centros comerciais? Nós queremos ouvir a sua opinião sobre estes temas. Vá à nossa página no Facebook e participe no debate. Já temos lá, por exemplo, a opinião de Amani Leo, que nos diz que sim, que é possível haver manifestações de forma ordeira em que se respeita a ordem e a tranquilidade e não entrar em confrontos com a polícia. Rogério Bango diz que, na minha opinião, protestos sem confrontos e sem pilhagens são possíveis. O que acontece é que no mesmo grupo de manifestantes existem pessoas de má conduta e aproveitam-se da situação para satisfazer os seus vícios. Qual a sua opinião sobre o porquê das pilhagens e violência na África do Sul? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participe. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. E eu quero chamar a atenção para a nossa terceira página, onde hoje vamos falar de política americana e da questão das armas de fogo nos Estados Unidos. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel na edição e apresentação, que desejam boa escuta. Hoje nas notícias, prosseguem distúrbios e pilhagem na África do Sul. Quase 100 pessoas morrem num incêndio no hospital para pacientes da Covid no Iraque. E no Afeganistão, rebeldes talibã avisam que atacarão tropas turcas se esta permanecerem em Cabul para proteger o aeroporto. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, boa escuta. Para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
A África do Sul prosseguiram hoje confrontos e pilhagens de lojas e centros comerciais. Os protestos que se iniciaram na província do KwaZulu-Natal, após a prisão do antigo presidente Jacob Zuma, alastraram-se para a importante província de Gauteng, com pilhagens e confrontos nos arredores de Joanesburgo e no Soweto. 10 pessoas foram esmagadas por uma multidão que atacou um centro comercial no Soweto e centenas de outras atacaram armazéns e supermercados na cidade de Durban. Nesta cidade, a agência Reuters filmou camionetas com as matrículas encobertas a serem usadas para carregar bens da cadeia Game e várias lojas foram também incendiadas. Soldados do exército estavam hoje a ser enviados em carros blindados para diversas zonas do país onde a polícia se mostrou incapaz de controlar os distúrbios. Até agora, um total de 45 pessoas foram mortas, 19 em Gauteng e 26 no KwaZulu-Natal. A polícia disse que um total de 757 pessoas já foram presas. A ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa Nqakula, disse não achar que, de momento, seja necessário impor o estado de emergência. Forças rebeldes lançaram uma nova ofensiva na região de Tigray, na Etiópia, disse um porta-voz dos rebeldes à agência France Presse. O porta-voz disse que forças de Tigray tinham atacado posições do governo na região de Raia, no sul de Tigray, tendo destruído o que disse serem divisões das forças governamentais. Não houve comentário por parte das autoridades federais etíopes e não foi possível confirmar as reivindicações dos rebeldes. O número de mortos num incêndio num hospital para doentes de Covid-19 em isolamento na cidade de Nasiriyah, no sul do Iraque, subiu para 92, segundo o Departamento de Saúde iraquiano. Uma investigação preliminar indica que o incêndio deflagrou ontem devido à explosão de um cilindro de oxigênio naquelas instalações destinadas a isolar os doentes infectados com o coronavírus e que estes morreram por asfixia e outras causas, isto segundo a televisão estatal Al-Iraqiya. A imprensa local noticiou também que a explosão teve origem num curto-circuito nas instalações que não tinham sistemas de prevenção de incêndios como detectores de fumo. O presidente iraquiano, Bahram Saleh, afirmou no Twitter que o desastre, disse, é o resultado da corrupção e da má gestão que subestimam a vida dos iraquianos e impedem o desempenho das instituições. A União Europeia apelou hoje às autoridades de Cuba para libertarem imediatamente todas as pessoas, manifestantes e jornalistas, que foram detidas nos protestos de domingo contra as autoridades de Havana. O porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano, disse que a detenção de jornalistas é absolutamente inaceitável. Hoje, 2 dias depois de milhares de cubanos saírem às ruas em várias cidades para protestar contra a crise económica e pedir por mais vacinas e liberdade, o país está numa calma tensa, segundo a agência espanhola EFE. Cerca de 100 pessoas foram presas em Cuba após as manifestações de domingo, incluindo alguns dos mais destacados nomes dos movimentos dissidentes de Havana, de acordo com várias fontes. O serviço de internet foi cortado no domingo, a meio do dia, o que tem dificultado a circulação de informações sobre o impacto das manifestações populares. Nas horas anteriores ao corte dos serviços de comunicações por internet, tinham-se multiplicado nas redes sociais denúncias sobre repressão e violência policial sobre os manifestantes este fim de semana.
Na Guiné-Bissau, algumas organizações da sociedade civil e políticos defendem a demissão do ministro do Interior, Poché Kandé.
Assistimos desde a tomada de posse deste governo a um recrutamento desenfreado de agentes de forças de ordem que não são formados depois do recrutamento e a quem são remetidos instrumentos de violência de Estado. E claramente esta força não está preparada para utilizar devidamente esses meios de força e o resultado está patente.
Reportagem de Lassana Kassamá em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América, que começa a reportagem em São Tomé e Príncipe, país que está na reta final da campanha eleitoral para as eleições presidenciais que serão no próximo domingo. Analistas, entrevistados por Oscar Medeiros, criticam a perda de valores e a ausência de ideologias políticas no país e, para eles, o que conta é o poder financeiro e a personalidade das pessoas, dizem estes analistas. Oscar Medeiros.
Para o analista Liberato Muniz, a crise de valores e de ideologia política tem ganhado contornos preocupantes em São Tomé e Príncipe.
Um candidato ao Presidente da República, uma candidata ao Presidente da República que só se preocupa em dar banho, ou seja, em dar dinheiro, dar cervejas e para ir fora as pessoas, são pessoas verdadeiramente preocupadas com o país? Qual é o futuro que nós poderemos sonhar para São Tomé e Príncipe tendo dirigentes desse nível? Deviam se preocupar em transmitir ideias, dizer o que é que querem fazer. Esquerda ou direita em São Tomé e Príncipe, nesse momento não existe. Existe quem pode dar, porque toda a gente quer receber e resolver rapidamente os seus problemas. Quem coloca nesse momento mais uma tábua na sua casa, coloca. Quem faz mais uma casa de banho, faz. No dia seguinte, depois do candidato ganhar as eleições, a população própria vai esquecer que ele existe, porque ele já não terá mais nada a dar. Dá-me a impressão em São Tomé e Príncipe que os santomenses estão à espera dessa campanha ou da outra, mas depois daquela campanha, quem ganhou e o resto, eles sabem que não terá grande mais-valia na vida deles. Isso é uma desesperança.
Outro analista, Celso Junqueira, diz que esta forma de estar e de fazer política só estimula a corrupção.
Nós estamos numa ideologia no país agora que é ideologia monetária. O povo tem aderido a essa forma de estar, que é quem tem dinheiro que conta, quem está bem conta, o que aparenta ser bem sucedido. É a ideologia que toda a gente está a perseguir neste país e ninguém mais segue valores nem princípios, salvo raras exceções aqui na sociedade, e os que seguem outros valores e outros princípios, outras éticas, formas de estar na vida, são ostracizados, ridicularizados, debochados publicamente. Estamos numa ideologia diferente, que não ideologia, ausência de ideias e valores, mas sim a presença do ego de cada um, dizer que pode, que faz, que imita um qualquer outro lá fora. Eu sou parecido com isto, com Mandela, ou com Obama, ou com Bolsonaro, ou qualquer coisa.
Em São Tomé e Príncipe, os candidatos à presidência da República não se distinguem pelas diferenças ideológicas ou partidárias, afirmou Junqueira.
Vê-se pela forma como os candidatos, todos os 19 candidatos, entraram no processo de pré-campanha, entraram com as entrevistas como se fosse entrevista de emprego, falando deles, o que é que eles pretendem fazer, sem ter nenhuma matriz ideológica por detrás. Aliás, há um candidato até que se lhe perguntaram sobre ideologia, ele tropeçou naquilo porque ele não sabia exatamente o que é. Eu acho que não foi preparado para distinguir o que é uma ideologia das outras coisas que ele gosta de fazer.
Os analistas deixam claro que nas eleições presidenciais são domensas, não há diferenças marcadas de esquerda, direita ou centro. O que conta é o poder financeiro e a personalidade do candidato. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé e Príncipe para Moçambique, país que debate a suspensão do Standard Bank, um dos maiores do país. O banco foi suspenso pelo Banco Central, que é o Banco de Moçambique, por ter notado anomalias no seu mercado cambial. William Opote, a partir de Maputo.
Numa das ações sem precedentes no país, o Banco de Moçambique interditou o Standard Bank de toda a atividade cambial por um período de até um ano. Na sua justificação, o Banco Central diz ter descoberto graves infrações, que incluem instalação e implementação de uma rede de pagamentos ilegal sediada fora do país. A decisão do Banco de Moçambique divide opiniões, mas para o economista Asfir Ibrahim, pelos argumentos apresentados, há mérito na decisão.
Sendo o banco, o Standard Bank, um banco robusto em divisas e de transações com o resto do mundo, tem alguma potencialidade de gerar influências na taxa de câmbio, forçando a depreciação do medical e uma possível apreciação do dólar norte-americano para materializar aquilo que são os seus ganhos e reduzir as perdas derivados desses derivativos e dos swaps, que são instrumentos financeiros muito utilizados pelas economias avançadas, e para um banco com maior exposição como o Standard Bank é natural o uso desses.
Mérito ou demérito à parte, o fato é que uma decisão destas para um banco com forte peso no sistema financeiro nacional terá um impacto nos clientes a todos os níveis. O economista Egas Daniel fala do que podem ser os estrangulamentos.
Uma mudança abrupta deste ator relevante para ser passado para os outros bancos. Em que ponto, em termos de tempo, em termos burocráticos, em termos de transações que podem ser adiadas, até que ponto teremos uma fluidez suficiente no sistema financeiro capaz de minimizar as perdas para os agentes econômicos, principalmente as grandes corporações que...
Através de um comunicado de imprensa, o Standard Bank diz estar comprometido a fazer negócios de forma ética e responsável e salienta que continuará a dialogar com o Banco de Moçambique para esclarecer todas as alegações e salvaguardar os interesses dos clientes. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Moçambique podia ter evitado as divergências com a comunidade de estados da África Austral se tivesse sido transparente na forma como lidou com a questão do envio de militares ruandeses para ajudar as forças na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo fazem esta afirmação.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi reiterou esta segunda-feira que a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, abriu espaço para que o país recebesse apoios bilaterais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, considerando que o país é soberano. Uma aparente reação à afirmação da ministra sul-africana da Defesa de que, independentemente do acordo bilateral, seria expectável que a intervenção do Ruanda acontecesse no âmbito do mandato regional decidido pelo chefe de Estado da SADEC. Nós somos um país soberano e a SADEC respeita isso, declarou Filipe Nyusi. Eu não vejo qualquer problema nisso, porque Moçambique é que decide, afirmou o analista Boris Namir.
Moçambique já tem apoio militar dos Estados Unidos a fazer treinamento, mas é um apoio militar também. Tem apoio militar de outros países da região, incluindo Zimbábue, Botswana, e da própria África do Sul. Moçambique vinha tendo apoio militar, inclusive envio de forças militares da África do Sul para treinamento e operações militares na costa de Moçambique, de Ponta do Ouro até Palma, a fazer controle da costa. Então, isso não é problema de pedir apoio em outro país. Na verdade, não precisa de pedir autorização à SADEC, simplesmente comunicar como organização da região.
E qual é o problema, então?
O problema é a forma como esse envio está a ser tratado, porque no caso da SADEC, nós vimos que foi aprovado em primeira chefe de Estado da região realizada aqui em Maputo. Nós vimos que a SADEC comunicou às Nações Unidas com prazo indicado, quando é que vão entrar, qual é a duração do mandato, mas quando já é a vez da Ruanda, essa informação não está disponível. Então, é uma questão de transparência nesse processo de envio das forças da Ruanda. Quem vai pagar? No caso da SADEC, nós sabemos quem vai pagar são os Estados-membros. Foi aprovado o orçamento. No caso de Ruanda, quem vai pagar? Então, todas essas questões pendentes fazem com que o processo não seja transparente.
Mas pode ter sido consultado o Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
Onde é que está o parecer do Conselho Nacional de Defesa e Segurança? É preciso compreender que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança é composto por membros provenientes do governo, mas também provenientes da Assembleia da República, em representação dos moçambicanos. Esse órgão não pode ser ignorado. Se trata de decisões importantes da área de defesa da pátria. Esse é que é o grande problema. Moçambique pode trazer forças de onde quer que seja, como já trouxe. Tem que ter um processo transparente dos moçambicanos sem conhecimento.
Para o analista Moisés Mabunda, a questão fundamental nestes diferentes pontos de vista entre Moçambique e África do Sul e a SADEC de uma maneira geral é a falta de comunicação ou de transparência.
Penso que tem alguma razão, porque creio que aqui é uma questão de falta de comunicação. Comunicação precisa e aberta com todos os estados. Ela alega, e é verdade, ele também que não disse que estava incluído o Ruanda nesse processo. Calhar teria havido maior interação, maior comunicação. Lembremos que a SADC mandou uma missão para ir dando terreno aos meios.
A chegada de tropas ruandesas para apoiar as forças moçambicanas também foi criticada pela RUNAMO, que acusa o executivo de violar a Constituição por não ter colocado o assunto na Assembleia da República. Para o presidente da RUNAMO, Ossof Mamad, os militares ruandeses estão no país de forma ilegal na medida em que a Assembleia da República não teve conhecimento e os próprios países que fazem parte da SADEC foram apanhados de surpresa. O MDM também entende que o assunto devia ter sido discutido na Assembleia da República e espera que seja analisado ao nível do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Sandro Carmona, porta-voz do MDM.
O
Estado moçambicano, a partir do seu governo, tem ainda a oportunidade de fazer, seguir e cumprir com os protocolos normais quando se trata de uma questão de entrada de tropas no país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Washington DC. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Agora vamos a Guiné-Bissau, onde algumas organizações da sociedade civil e alguns políticos também defendem a demissão do ministro do Interior, Boché Kandé. O Lassana Kassamá reporta que as cargas policiais sobre cidadãos civis nos últimos tempos estão na base dos protestos contra o titular da pasta do interior, Lassana.
A primeira organização a levantar a voz contra o ministro do Interior, Boché Kandé, é a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Na sua recente nota à imprensa, acusa Kandé de incapacidade em garantir a segurança da população e de interferência arbitrária na esfera privada dos cidadãos. Fim de citação. Também no último fim de semana, o Partido de Unidade Nacional exigiu ao Presidente da República para demitir o Ministro do Interior das suas funções. É que, na opinião do líder do PUM, Idrissa Diallo, há um desfuncionamento profundo na estrutura das forças de ordem.
Há um desfuncionamento profundo nas estruturas das forças de ordem. Assistimos desde a tomada de posse deste governo a um recrutamento desenfreado de agentes de forças de ordem que não são formados depois do recrutamento e a quem são remetidos instrumentos de violência de Estado. E claramente esta força não está preparada para utilizar devidamente esses meios de força e o resultado está patente.
A musculação dos agentes da polícia contra os habitantes em Kossé e no Kuntubo, assim como a tortura de jovens que estavam a reclamar a falta de luz elétrica em Bafatá, todos no leste do país, aumentou a contestação contra o atual ministro do Interior, um dos mais antigos membros do governo. Confrontado com as exigências de algumas organizações da sociedade civil e de atores políticos, o presidente da República, Omar El-Mok Tarcísio Coimbalo, lembra haver a separação dos poderes, ou seja, considera que a eventual demissão do ministro do Interior é da competência do primeiro-ministro. E não obstante ter admitido excessos nos últimos tempos por parte da polícia guinense, o presidente defende que não se pode demitir uma cultura de animais na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau não existe uma cultura de quê? De animais. Polícia também, uma cerquinha da polícia, uma grande polícia.
Na Guiné-Bissau queremos ter o quê? Cultura de animais? Corre e briga com a polícia, isto não? Pode haver um exagero da polícia, mas o papel da polícia é manter a ordem e, ao mesmo tempo, proteger a população. E se exagerar, há mecanismos de punição. Dizia o presidente guineense face às posições de algumas organizações da sociedade civil e atores políticos que exigem a demissão do ministro do Interior, Boché Kandé. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, nosso correspondente que aborda as questões da Guiné-Bissau. Ele tentou, a Voz da América neste caso, contactar sem sucesso o gabinete de imprensa do Ministro do Interior, que, segundo o qual, Boché Kandé encontrava-se numa reunião do Conselho de Defesa, pelo que não podia prestar, por enquanto, qualquer declaração sobre o assunto. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana e o João Santa Rita fala da violência com o recurso a armas aqui nos Estados Unidos. João.
Os Estados Unidos fazem face a uma onda de violência com o uso de armas de fogo que está a causar alarme ao mais alto nível. Aquilo que o presidente Joe Biden descreveu já há uns meses atrás de uma epidemia com armas de fogo. Geralmente, os grandes jornais americanos só dão grande cobertura a assassinatos com armas de fogo quando isso envolve um ataque em que um número elevado de pessoas é morto ao mesmo tempo, como foi o caso de quando 8 pessoas foram mortas a tiro num local de massagens na cidade de Atlanta, na Geórgia, em março deste ano. Isso salta para as paragonas dos jornais americanos e de todo o mundo. Mas uma leitura mais atenta dos jornais americanos revela, muitas vezes em notícias de 2 ou 3 parágrafos, enterradas nas páginas interiores, números que, em qualquer outro país do mundo, seriam também primeira página de jornais. Por exemplo, este fim de semana que acaba de passar, 11 pessoas foram mortas a tiro em incidentes diferentes na cidade de Chicago. Um total de 40 pessoas foram atingidas a tiro. No fim de semana anterior, 108 pessoas foram atingidas a tiro em Chicago, 17 morreram. No total do país, nesse fim de semana, em que os americanos celebraram o Dia da Independência, a 4 de julho, pelo menos 180 pessoas morreram em mais de 400 incidentes envolvendo armas de fogo. Em Los Angeles, o número de assassinatos com armas de fogo já subiu 25% este ano. Em Nova Iorque, este ano já foram mortas a tiro 225 pessoas. E assim, por todo o país. Em Washington, pelo menos 98 pessoas já foram mortas a tiro este ano, e uma olhada à terceira página da secção metropolitana do Washington Post tem sempre notícias de um ou dois parágrafos sobre mais um ou outro assassinato. Essas notícias são aquilo que os jornalistas chamam de fillers, para encher espaço, portanto. Ontem, o presidente Joe Biden reuniu-se na Casa Branca com entidades policiais, grupos comunitários e dirigentes estaduais e de nível local para discutir planos para se reduzir a violência. Carl Cannon é o chefe do Bureau de Washington do portal noticioso Real and Clear Politics.
President Biden's default position in his, first few months in office has been gun control. And that has to be part of the conversation, but something else is going on.
A posição default do presidente Biden nestes primeiros meses no poder tem sido a política de controlar as armas, e isso tem que ser parte das discussões. Mas há algo mais que está a ocorrer, e não se pode deixar de pensar que parte disso são os cortes orçamentais a departamentos da polícia em muitas destas grandes cidades. A escoriação da polícia.
The excoriation of police, the low morale of police, there seems to be a law enforcement component too.
Há uma componente com a aplicação da lei relacionada com tudo isto. Parece-me que esta deveria ser a altura para o presidente Biden cumprir a sua promessa. Durante a campanha eleitoral, ele deu a entender que iria levar democratas e republicanos a cooperarem. E ele disse que isso iria envolver as pessoas que votaram por ele e aqueles que não votaram por ele. Parece-me que isto é uma boa altura para fazerem cedências e tentarem chegar a uma solução.
This is a time where it seems both sides and the political divide need to give some ground and figure out how to address this.
Eram palavras de Carl Cannon, do portal Real and Clear Politics. Ele estava a falar numa conversa no seu próprio portal sobre esta questão. Sabe-se que, contrariando aqueles que, na sequência da morte do africano-americano George Floyd por um polícia, pediram a redução dos orçamentos da polícia, Biden, nesse encontro de ontem, discutiu o uso de 350 mil milhões de dólares, incluídos no plano de ajuda da Covid-19, para contratar agentes da polícia, a nível estadual e local, e iniciarem-se novos programas de prevenção de crime. Isto numa altura em que há notícias de demissões em grande escala de agentes da polícia e ou relutância, muitas vezes, de intervirem devido a recearem acusações de abuso do poder e outras. O presidente Biden tem a necessidade de se envolver nesta questão, porque a subida do crime é uma área onde as sondagens indicam que o eleitorado americano tem uma opinião muito negativa do presidente, e os republicanos planeiam usar isso nas eleições legislativas do próximo ano. Mas claro está que a questão das armas de fogo é uma situação deveras complicada. A Constituição garante o direito dos cidadãos americanos a possuírem armas, e isso complica-se ainda mais porque a aplicação desse princípio varia de Estado para Estado e dentro dos Estados de municipalidade para municipalidade. Comprar uma arma de fogo na capital americana ou na cidade de Nova Iorque é difícil, devido a uma série de requisitos. Mas no caso do Washington, sai-se da cidade uns poucos quilómetros e pode-se comprar uma arma no estado da Virgínia, ou no caso da cidade de Nova Iorque, sai-se da cidade para uma municipalidade no mesmo estado e adquirir uma arma é mais fácil. E depois há uma questão que torna todo o diálogo em redor desta questão ainda mais difícil e que foi abordado pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que declarou um estado de emergência para a questão das armas de fogo, dirigindo 139 milhões de dólares de fundos do Estado para as municipalidades afetadas pela crescente onda de assassinato com armas de fogo. E essa questão é uma questão racial e, como quase tudo nos Estados Unidos, é uma questão de difícil discussão. O governador Cuomo disse que a violência com armas de fogo é uma injustiça de direitos cívicos porque afeta, na esmagadora maioria dos casos, comunidades pobres, africano-americanas ou latinas, em que os seus jovens são entre 3 e 10 vezes mais prováveis vítimas da violência com armas de fogo do que os seus homólogos de raça branca. Com efeito, se o nível de mortes por arma de fogo estivesse a correr nos bairros ricos das cidades americanas, maioritariamente habitados por brancos, haveria sem dúvida um outro tipo de reação e não quase indiferença à que se assiste atualmente. De novo, Carl Cannon, da Real and Clear Politics.com.
This is it's an epidemic of gun violence in these big cities, and it needs to be dealt with. And you know, the other thing is, if you're running an organization and it's called Black Lives Matter.
Há uma epidemia de violência com armas de fogo. Se se dirige uma organização chamada As Vidas dos Negros Importam, Black Lives Matter, e isso é o slogan e a ideologia que muitos democratas apoiam, penso que devemos começar a pensar que todas as vidas dos negros importam, não apenas daqueles que foram mortos pela polícia. Homens negros são muito mais prováveis vítimas deste tipo de crime, desta violência nas ruas, do que qualquer outra pessoa. Precisamos de pensar nisso, nestes termos.
Black men are more likely to be victims of this crime, this street violence, than anyone else, and we need to think of it in those terms, I believe.
Palavras do jornalista Cal Cannon. Uma questão difícil de abordar, sem dúvida.
Um relatório de um grupo sem fins lucrativos diz que o continente africano precisa de aumentar o acesso à internet para impulsionar as suas economias, especialmente após a pandemia da Covid-19. O grupo de defesa descobriu que, embora o tráfego online em África tenha aumentado, apenas um em cada cinco africanos tem acesso à internet. Altos impostos e frequentes interrupções da internet por parte de alguns governos africanos também desencorajam o comércio online. O grupo Internet Society afirma em relatório deste mês que os pontos de troca de internet no continente africano aumentaram de 19 para 46 em menos de 8 anos. Seis países têm mais do que um ponto de internet, que é onde as redes e provedores de serviço trocam tal tráfego. O aumento é significativo porque, há uma década, a maioria dos países africanos direcionava o seu tráfego online para fora do continente. David Bekele, que é presidente regional para o continente africano da Internet Society, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e o uso da internet, diz que o continente africano tem o seu próprio ponto, melhora o desempenho da internet para usuários no continente. O grupo com sede em Washington afirma que a sua meta é eventualmente fazer com que 80% do tráfego da internet no continente africano seja trocado localmente. Michael Nyetegega, especialista em tecnologia de informação, disse que a demanda pública forçou os governos africanos a melhorar o acesso à internet, que beneficia particularmente os jovens. No estudo de 2020, a International Foundation Corporation disse que o uso da internet poderia adicionar 180 mil milhões de dólares às economias de África. No entanto, alguns governos tomaram medidas para controlar a comunicação digital, fechando plataformas de mídia social e impondo um alto imposto sobre o uso da internet. Omoni Kolandi, que é o presidente da Sirbit, uma empresa nigeriana que oferece serviços de processamento de pagamentos para empresas, diz que o controle do governo sobre a internet levará as empresas para trás. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África diz que apenas 20% da população do continente tem acesso à internet. E a Internet Society Group exorta os governos africanos a expandir a infraestrutura da internet para as áreas rurais, onde vive a maioria da população, para que possam beneficiar também dela. Final desta emissão, título e destaque, prosseguem distúrbios de pilhagem na África do Sul, quase 100 pessoas morrem em incêndio no hospital para pacientes da Covid no Iraque e no Afeganistão, rebeldes talibã avisam que irão atacar tropas turcas se estas permanecerem em Cabul para proteger o aeroporto. Estiveram consigo Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 13 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e podemos ser acompanhados no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: prosseguem distúrbios e pilhagens na África do Sul. Quase 100 pessoas mortas em incêndio num hospital no Iraque. Talibãs avisam Turquia para não continuar no Afeganistão como se propõe. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Hoje, a epidemia das armas de fogo. O tema será analisado pelo João Santa Rita. Também teremos a página da saúde. Cientistas divulgam diretrizes para a edição do genoma humano. Mas vamos começar na Guiné-Bissau. Algumas organizações da sociedade civil e certos atores políticos continuam a defender a demissão do ministro do interior, Boche Kandé. As cargas policiais sobre os cidadãos nos últimos tempos estão na base dos protestos contra o titular da pasta do interior, que ainda não se pronunciou, mesmo contactado pela Voz da América, mas o Presidente da República sim. Lassana Kassamá.
A primeira organização a levantar a voz contra o ministro do interior, Boche Kandé, é a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Na sua recente nota à imprensa, acusa Kandé de incapacidade em garantir a segurança da população e de interferência arbitrária na esfera privada dos cidadãos. Fim de citação. Também no último fim de semana, o Partido de Unidade Nacional exigiu ao Presidente da República para demitir o ministro do interior das suas funções. É que, na opinião do líder do PUM, Idrissa Diallo, há um desfuncionamento profundo na estrutura das forças de ordem.
Há um desfuncionamento profundo nas estruturas das forças de ordem. Assistimos desde a tomada de posse deste governo a um recrutamento desenfreado de agentes de forças de ordem que não são formados depois do recrutamento e a quem são remetidos instrumentos de violência de Estado. E claramente esta força não está preparada para utilizar devidamente esses meios de força e o resultado está patente.
A musculação dos agentes da polícia contra os habitantes em Kossé e no Kuntubo, assim como a tortura de jovens que estavam a reclamar a falta de luz elétrica em Bafatá, todos no leste do país, aumentou a contestação contra o atual ministro do interior, um dos mais antigos membros do governo. Confrontado com as exigências de algumas organizações da sociedade civil e de atores políticos, o Presidente da República, Omar El-Mok Tarcísio Coimbalo, lembra haver a separação dos poderes, ou seja, considera que a eventual demissão do Ministro do Interior é da competência do Primeiro-Ministro. E não obstante ter admitido excessos nos últimos tempos por parte da Polícia Guinense, o Presidente defende que não se pode demitir uma cultura de animais na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau não existe uma cultura de quê? De animais. Polícia também, uma cerquenda da polícia, uma grande polícia.
Na Guiné-Bissau queremos ter o quê? Cultura de animais? Corre e briga com a polícia, isto não? Pode haver um exagero da polícia, mas o papel da polícia é manter a ordem e, ao mesmo tempo, proteger a população. E se exagerar, há mecanismos de punição. Dizia o presidente guineense face às posições de algumas organizações da sociedade civil e atores políticos que exigem a demissão do ministro do interior, Boche Kandé. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
A Voz da América contactou hoje o gabinete de imprensa do ministro do Interior, mas Bochekande encontrava-se numa reunião no Conselho de Defesa, pelo que não podia prestar, por agora, qualquer declaração sobre o assunto. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reiterou ontem que a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, abriu espaço para que o seu governo recebesse apoios bilaterais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, considerando que o país é soberano, no que é visto como uma reação à afirmação da ministra sul-africana da Defesa, que no sábado lamentou a chegada das tropas do Ruanda antes das da SADEC. Analistas dizem que o governo poderia ter acautelado esta situação. Ramos Miguel.
Moçambique podia ter evitado as divergências com a SADEC se tivesse sido transparente na forma como tratou a questão do envio do contingente militar ruandês para ajudar as forças moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, dizem analistas. Nós somos um país soberano e a SADEC respeita isso, declarou Filipe Nyusi. Eu não vejo qualquer problema nisso, porque Moçambique é que decide, afirmou o analista Boris Namir.
Moçambique já tem apoio militar dos Estados Unidos a fazer treinamento, mas é um apoio militar também. Tem apoio militar de outros países da região, incluindo Zimbábue, Botswana, e a própria África do Sul também já tem apoio militar, inclusive vindo de forças militares da África do Sul para treinamento e operações militares na costa de Moçambique, de Ponta do Ouro até Palma, a fazer controle da costa. Então, isso não é problema de pedir apoio em outro país. Na verdade, não precisa de pedir autorização à SADEC, simplesmente comunicar como organização da região.
E qual é o problema, então?
O problema é a forma como esse envio está a ser tratado, porque no caso da SADEC, nós vimos que foi aprovado em cimeira de chefe de Estado da região realizada aqui em Maputo. Nós vimos que a SADEC comunicou às Nações Unidas com prazo indicado, quando é que vão entrar, qual é a duração do mandato. Mas quando já é a vez da Ruanda, essa informação não está disponível. Então, é uma questão de transparência nesse processo de envio das forças da Ruanda. Quem vai pagar? No caso da SADEC, nós sabemos quem vai pagar são os Estados-membros. Foi aprovado o orçamento. No caso de Ruanda, quem vai pagar? Então, todas essas questões pendentes fazem com que o processo não seja transparente.
Mas pode ter sido consultado o Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
Onde é que está o parecer do Conselho Nacional de Defesa e Segurança? É preciso compreender que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança é composto por membros provenientes do governo, mas também provenientes da Assembleia da República, é representação dos moçambicanos. Esse órgão não pode ser ignorado. Trata de decisões importantes da área de defesa da pátria. Esse é que é o grande problema. Moçambique pode trazer forças de onde quer que seja, como já trouxe. Tem que ser um processo transparente que os moçambicanos têm conhecimento.
Para o analista Moisés Mabunda, a questão fundamental nestes diferentes pontos de vista entre Moçambique e África do Sul e a SADEC de uma maneira geral é a falta de comunicação ou de transparência.
Creio que aqui é uma questão de falta de comunicação. Comunicação precisa e aberta com todos os estados. Ela alega, e é verdade, Moçambique não disse que estava incluído o Ruanda nesse processo.
A chegada de tropas ruandesas para apoiar as forças moçambicanas também foi criticada pela RENAMO, que acusa o Executivo de violar a Constituição por não ter colocado o assunto na Assembleia da República. Para o presidente da RENAMO, Ossouf Momad, os militares ruandeses estão no país de forma ilegal na medida em que a Assembleia da República não teve conhecimento e os próprios países que fazem parte da SADEC foram apanhados de surpresa. O MDM também entende que o assunto devia ter sido discutido na Assembleia da República e espera que seja analisado ao nível do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Sandy Carmona, porta-voz do MDM.
O Estado moçambicano, a partir do seu governo, tem ainda a oportunidade de fazer, seguir e cumprir com os protocolos normais quando se trata de uma questão de entrada de tropas no país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para São Tomé e Príncipe na reta final da campanha eleitoral para as eleições presidenciais do domingo. Analistas criticam o que chamam de perda de valores e ausência de ideologias políticas. O que conta é o poder financeiro e a personalidade das pessoas, acrescentam observadores numa leitura à corrida à presidência por 19 candidatos das mais variadas origens. Óscar Medeiros.
Para o analista Liberato Muniz, a crise de valores e de ideologia política tem ganhado contornos preocupantes em São Tomé e Príncipe.
Um candidato ao Presidente da República, ou uma candidata ao Presidente da República, que só se preocupa em dar banho, ou seja, em dar dinheiro, dar cervejas e para ir fora as pessoas, são pessoas verdadeiramente preocupadas com o país? Qual é o futuro que nós poderemos sonhar para São Tomé e Príncipe tendo dirigentes desse nível? Deviam se preocupar em transmitir ideias, dizer o que é que querem fazer, esquerda ou direita em São Tomé e Príncipe. Nesse momento não existe. Existe quem pode dar, porque toda a gente quer receber e resolver rapidamente os seus problemas. Quem coloca nesse momento mais uma tábua na sua casa, coloca. Quem faz mais uma casa de banho, faz. No dia seguinte, depois do candidato ganhar as eleições, a população própria vai esquecer que ele existe, porque ele já não terá mais nada a dar. Dá-me a impressão em São Tomé e Príncipe que os São Tomenses estão à espera dessa campanha ou da outra, mas depois de acabar a campanha, quem ganhou, ganhou, e o resto, eles sabem que não terá grande mais-valia na vida deles.
Outro analista, Celso Junqueira, diz que esta forma de estar e de fazer política só estimula a corrupção.
Nós estamos numa ideologia no país agora que é ideologia monetária. O povo tem aderido a essa forma de estar, que é quem tem dinheiro é que conta, quem está bem é que conta, o que aparenta ser bem sucedido. É a ideologia que toda a gente está a perseguir neste país e ninguém mais segue valores nem princípios, salvo raras exceções aqui na sociedade, e os que seguem outros valores e outros princípios, outras éticas, formas de estar na vida, são ostracizados, ridicularizados, debochados publicamente. Estamos numa ideologia diferente, que não ideologia, ausência de ideias e valores, mas sim a presença do ego de cada um, dizer que pode, que faz, que imita um qualquer outro lá fora, eu sou parecido com isto, com Mandela, ou com Obama, ou com Bolsonaro, ou qualquer coisa.
Os candidatos à presidência da República não se distinguem pelas diferenças ideológicas ou partidárias, afirmou Junqueira.
Vê-se pela forma como os candidatos, todos os 19 candidatos, entraram no processo de pré-campanha, entraram com as entrevistas como se fosse entrevista de emprego, falando deles, o que é que eles pretendem fazer, sem ter nenhuma matriz ideológica por detrás.
Os analistas deixam claro que nas eleições presidenciais são-tomenses não há diferenças marcadas de esquerda, direita ou centro. O que conta é o poder financeiro e a personalidade do candidato. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. 13 de julho, hoje é terça-feira, é dia de política na América. A rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, hoje a epidemia das armas de fogo.
Os Estados Unidos fazem face a uma onda de violência com o uso de armas de fogo que está a causar alarme ao mais alto nível. Aquilo que o presidente Joe Biden descreveu já há uns meses atrás de uma epidemia com armas de fogo. Geralmente, os grandes jornais americanos só dão grande cobertura a assassinatos com armas de fogo quando isso envolve um ataque em que um número elevado de pessoas é morto ao mesmo tempo. Como foi o caso de quando 8 pessoas foram mortas a tiro num local de massagens na cidade de Atlanta, na Geórgia, em março deste ano. Isso salta para as paragonas dos jornais americanos e de todo o mundo. Mas uma leitura mais atenta dos jornais americanos revela, muitas vezes em notícias de 2 ou 3 parágrafos, enterradas nas páginas interiores, números que, em qualquer outro país do mundo, seriam também primeira página de jornais. Por exemplo, este fim de semana que acaba de passar, 11 pessoas foram mortas a tiro em incidentes diferentes na cidade de Chicago. Um total de 40 pessoas foram atingidas a tiro. No fim de semana anterior, 108 pessoas foram atingidas a tiro em Chicago, 17 morreram. No total do país, nesse fim de semana, em que os americanos celebraram o Dia da Independência, a 4 de julho, pelo menos 180 pessoas morreram em mais de 400 incidentes envolvendo armas de fogo. Em Los Angeles, o número de assassinatos com armas de fogo já subiu 25% este ano. Em Nova Iorque, este ano já foram mortas a tiro 225 pessoas. E assim, por todo o país. Em Washington, pelo menos 98 pessoas já foram mortas a tiro este ano. E uma olhada à terceira página da secção metropolitana do Washington Post tem sempre notícias de 1 ou 2 parágrafos sobre mais um ou outro assassinato. Essas notícias são aquilo que os jornalistas chamam de fillers, para encher espaço, portanto. Ontem, o presidente Joe Biden reuniu-se na Casa Branca com entidades policiais, grupos comunitários e dirigentes estaduais e de nível local para discutir planos para se reduzir a violência. Carl Cannon é o chefe do Bureau de Washington do portal noticioso Real and Clear Politics.
President Biden's default position in his, first few months in office has been gun control. And that has to be part of the conversation, but something else is going on.
A posição default do presidente Biden nestes primeiros meses no poder tem sido a política de controlar as armas, e isso tem que ser parte das discussões. Mas há algo mais que está a ocorrer, e não se pode deixar de pensar que parte disso são os cortes orçamentais a departamentos da polícia em muitas destas grandes cidades, a escoriação da polícia,
The excoriation of police, the low morale of police, there seems to be a law enforcement component too.
Há uma componente com a aplicação da lei relacionada com tudo isto. Parece-me que esta deveria ser a altura para o presidente Biden cumprir a sua promessa. Durante a campanha eleitoral, ele deu a entender que iria levar democratas e republicanos a cooperarem. E ele disse que isso iria envolver as pessoas que votaram por ele e aqueles que não votaram por ele. Parece-me que isto é uma boa altura para fazerem cedências e tentarem chegar a uma solução.
This is a time where it seems both sides in the political divide need to give some ground and figure out how to address this.
Eram palavras de Carl Cannon, do portal Real and Clear Politics. Ele estava a falar numa conversa no seu próprio portal sobre esta questão. Sabe-se que, contrariando aqueles que, na sequência da morte do africano-americano George Floyd por um polícia, pediram a redução dos orçamentos da polícia, Biden, nesse encontro de ontem, discutiu o uso de 350 mil milhões de dólares, incluídos no plano de ajuda da Covid-19, para contratar agentes da polícia, a nível estadual e local, e iniciarem-se novos programas de prevenção de crime. Isto numa altura em que há notícias de demissões em grande escala de agentes da polícia e ou relutância, muitas vezes, de intervirem devido a recearem acusações de abuso de poder e outras. O presidente Biden tem a necessidade de se envolver nesta questão, porque a subida do crime é uma área onde as sondagens indicam que o eleitorado americano tem uma opinião muito negativa do presidente, e os republicanos planeiam usar isso nas eleições legislativas do próximo ano. Mas claro está que a questão das armas de fogo é uma situação deveras complicada. A Constituição garante o direito dos cidadãos americanos a possuírem armas, e isso complica-se ainda mais porque a aplicação desse princípio varia de Estado para Estado e dentro dos Estados de municipalidade para municipalidade. Comprar uma arma de fogo na capital americana ou na cidade de Nova Iorque é difícil, devido a uma série de requisitos. Mas no caso do Washington, sai-se da cidade uns poucos quilómetros e pode-se comprar uma arma no estado da Virgínia, ou no caso da cidade de Nova Iorque, sai-se da cidade para uma municipalidade no mesmo estado e adquirir uma arma é mais fácil. E depois há uma questão que torna todo o diálogo em redor desta questão ainda mais difícil e que foi abordado pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que declarou um estado de emergência para a questão das armas de fogo, dirigindo 139 milhões de dólares de fundos do Estado para as municipalidades afetadas pela crescente onda de assassinato com armas de fogo. E essa questão é uma questão racial e, como quase tudo nos Estados Unidos, é uma questão de difícil discussão. O governador Cuomo disse que a violência com armas de fogo é uma injustiça de direitos cívicos porque afeta, na esmagadora maioria dos casos, comunidades pobres, africano-americanas ou latinas, em que os seus jovens são entre 3 e 10 vezes mais prováveis vítimas da violência com armas de fogo do que os seus homólogos de raça branca. Com efeito, se o nível de mortes por arma de fogo estivesse a correr nos bairros ricos das cidades americanas, maioritariamente habitados por brancos, haveria sem dúvida um outro tipo de reação e não quase indiferença à que se assiste atualmente. De novo, Carl Cannon, da RealAndClearPolitics.com.
It's an epidemic of gun violence in these big cities, and it needs to be dealt with. And you know, the other thing is, if you're running an organization and it's called Black Lives Matter.
Há uma epidemia de violência com armas de fogo. Se se dirige uma organização chamada As Vidas dos Negros Importam, Black Lives Matter, e isso é o slogan e a ideologia que muitos democratas apoiam. Penso que devemos começar a pensar que todas as vidas dos negros importam, não apenas daqueles que foram mortos pela polícia. Homens negros são muito mais prováveis vítimas deste tipo de crime, desta violência nas ruas, do que qualquer outra pessoa. Precisamos de pensar nisso, nestes termos.
Black men are more likely to be victims of this crime, this street violence, than anyone else, and we need to think of it in those terms, I believe.
Palavras do jornalista Carl Cannon. Uma questão difícil de abordar. Sem dúvida.
Da política para a saúde, cientistas divulgam diretrizes para a edição do genoma humano, mas reconhecem processos éticos. E as Nações Unidas pedem mais vacinas da Covid-19 para Angola. Os temas são desenvolvidos agora pelo Amancio Miguel.
Agências das Nações Unidas pedem envio urgente de vacinas para Angola, país que já aplicou mais de 1.500.000 doses. Estamos a falar da vacina da Covid-19. As autoridades angolanas dizem que usam diariamente cerca de 30 mil doses da vacina e tencionam imunizar pelo menos 20% da população. O país, recordamos, tem pelo menos 30 milhões de habitantes e grande parte é elegível à vacina. Participam na ajuda à vacinação agências das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo para a Infância, UNICEF. A guinense Jamila Cabral, representando a OMS em Angola, citada pela ONU News, disse que os resultados positivos alcançados no país devem-se ao empenho das autoridades e ao esforço conjunto da sociedade no combate à pandemia. E o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Ivan Yerhovi, disse que a vacinação de 1 milhão de pessoas em Angola é um marco notável e testemunho de trabalho árduo dos funcionários de saúde. Num cenário de desigualdade de acesso às vacinas, que pode acelerar a campanha, as agências das Nações Unidas e parceiros do país pediram à comunidade internacional que acelere a partilha de doses em excesso. Outro apelo é que seja promovida a produção dos imunizantes em todo o mundo. Angola registrou até agora 40 mil casos de Covid-19 e 939 óbitos. Saúde aqui na Voz da América. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou pela primeira vez recomendações para garantir que a edição do genoma humano seja uma ferramenta global de saúde pública, segura, eficaz e ética. Para o diretor-geral daquela agência, editar o genoma tem o potencial de aumentar a capacidade de tratar e de curar doenças. Mas Tedros Ghebreyesus sublinha que toda a população precisa de beneficiar, sendo importante evitar o aumento das desigualdades no setor de saúde entre os países ricos e pobres. A edição genética consiste na eliminação de três específicos do DNA para permitir a sua substituição por novas sequências de genes. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, é definido como um tipo de ácido nucleico fundamental na hereditariedade. É portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. A Organização Mundial da Saúde diz que alguns benefícios da edição do genoma humano incluem diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamentos mais eficientes e até a prevenção de doenças genéticas. Um dos exemplos são as terapias que modificam o DNA de um paciente para tratar ou curar uma doença. A Organização Mundial da Saúde diz que já houve sucesso em casos de HIV e a técnica tem potencial para melhorar vários tratamentos contra o cancro. No entanto, tal como reporta a ONU News, há riscos. Alterar o genoma de embriões, por exemplo, pode ter reflexos em futuras gerações e, com isso, são modificados os traços genéticos dos descendentes. No documento divulgado esta semana, os especialistas da Organização Mundial da Saúde fazem recomendações sobre a edição do genoma, focando em áreas como registros, pesquisas internacionais, pesquisas ilegais, antiéticas ou inseguras e a propriedade intelectual. Foi Saúde, aqui na Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com as notícias em desenvolvimento.
Na África do Sul, prosseguiram hoje confrontos e pilhagens de lojas e centros comerciais. Os protestos que se iniciaram na província do KwaZulu-Natal, após a prisão do antigo presidente Jacob Zuma, alastraram-se para a importante província de Gauteng, com pilhagens e confrontos nos arredores de Joanesburgo e no Soweto. 10 pessoas foram esmagadas por uma multidão que atacou um centro comercial no Soweto e centenas de outras atacaram armazéns e supermercados na cidade de Durban. Nesta cidade, a agência Reuters filmou camionetas com as matrículas encobertas a serem usadas para carregar bens da cadeia Game e várias lojas foram também incendiadas. Soldados do exército estavam hoje a ser enviados em carros blindados para diversas zonas do país, onde a polícia se mostrou incapaz de controlar os distúrbios. Até agora, um total de 45 pessoas foram mortas, 19 em Gauteng e 26 no KwaZulu-Natal. A polícia disse que um total de 757 pessoas já foram presas. A ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa Nqakula, disse não achar que, de momento, seja necessário impor o estado de emergência. Forças rebeldes lançaram uma nova ofensiva na região de Tigray, na Etiópia, disse um porta-voz dos rebeldes à agência France Press. O porta-voz disse que forças de Tigray tinham atacado posições do governo na região de Raia, no sul de Tigray, tendo destruído o que disse serem divisões das forças governamentais. Não houve comentário por parte das autoridades federais etíopes e não foi possível confirmar as reivindicações dos rebeldes. O número de mortos num incêndio num hospital para doentes de Covid-19 em isolamento na cidade de Nasiriyah, no sul do Iraque, subiu para 92, segundo o Departamento de Saúde iraquiano. Uma investigação preliminar indica que o incêndio deflagrou ontem devido à explosão de um cilindro de oxigênio naquelas instalações destinadas a isolar os doentes infectados com o coronavírus e que estes morreram por asfixia e outras causas, isto segundo a televisão estatal Al-Iraqiya. A imprensa local noticiou também que a explosão teve origem num curto-circuito nas instalações que não tinham sistemas de prevenção de incêndios como detectores de fumo. O presidente iraquiano, Bahram Saleh, afirmou no Twitter que o desastre, disse, é o resultado da corrupção e da má gestão que subestimam a vida dos iraquianos e impedem o desempenho das instituições. A União Europeia apelou hoje às autoridades de Cuba para libertarem imediatamente todas as pessoas, manifestantes e jornalistas, que foram detidas nos protestos de domingo contra as autoridades de Havana.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saúdam a recente libertação do jornalista Nathan Mong, cidadão americano detido a 9 de março e encarcerado por meses numa prisão de Myanmar, antiga Birmania. Mong é fundador e editor-chefe do site de notícias Camayot Media. O colega dele de Myanmar e cofundador do site Hunter Nin permanece na prisão acusado de divulgar desinformação, enquanto a dura repressão contra a mídia independente no país continua. Embora Nathan Mong tenha sido libertado e devolvido aos Estados Unidos, outro cidadão americano, Daniel Fenster, continua encarcerado em Myanmar. Fenster trabalha para a Frontier Myanmar, uma revista de notícias e negócios. Ele estava de regresso aos Estados Unidos por uma visita familiar a 24 de maio, quando foi detido no aeroporto pelas autoridades locais. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, pediu ao regime militar de Myanmar para permitir o regresso seguro do Daniel Fenster aos Estados Unidos. As detenções de cidadãos americanos fazem parte de uma onda de prisões de jornalistas em Myanmar após o golpe militar de 1 de fevereiro de 2021. Segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas, dezenas de profissionais da comunicação estão atrás das grades, detidos durante incursões das forças de segurança aos seus escritórios ou durante a cobertura de protestos nas ruas contra o regime que varreram o país após o golpe. Vários jornalistas de Myanmar, incluindo os repórteres Aung Kyan, Zhao Zhao e Min Yo, foram recentemente condenados por tribunais militares a penas de prisão de 2 e 3 anos, ao abrigo de um artigo do Código Penal que criminaliza a divulgação de informações que podem causar deslealdade ao governo por parte das forças de segurança ou de funcionários públicos. Além disso, as autoridades militares revogaram as licenças de empresas de notícias e restringiram o acesso à internet. O porta-voz do Departamento do Estado observou que uma mídia livre e independente é indispensável para construir sociedades prósperas, resilientes e livres. Vimos a junta nos últimos dias a tentar sufocar a liberdade de expressão e de reunião, declarou ele. Eles fazem isso sabendo que apenas suprimindo a vontade do povo de Myanmar eles poderão manter alguma aparência de controlo, acrescentou. Vamos pressionar pela libertação de todos os jornalistas que estão injustamente detidos em Myanmar apenas por fazer o seu trabalho, que é de proteger a liberdade de expressão do povo, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque continuamos na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.